4 comissões da Câmara vão realizar nesta segunda-feira 4 seminários regionais. Vai acontecer um no Amazonas, outro na Bahia, no Rio de Janeiro e também em Santa Catarina, para debater a medida provisória que atualiza o marco legal do saneamento básico e também altera a lei que criou a Agência Nacional de Águas, a ANA. Amanhã, o debate nacional vai acontecer na Câmara dos Deputados, Elizabeth Reis.
E a iniciativa desses debates, Edson, é das Comissões de Desenvolvimento Urbano, de Integração Nacional, de Legislação Participativa e de Direitos Humanos.
Exatamente. E quem solicitou a realização desse debate, né, e vai nos dar outras informações a respeito, conversar um pouco com a gente sobre esse tema, é o deputado Joseildo Ramos, ele que é do PT da Bahia, de São Salvador. Bom dia, deputado Joseildo Ramos, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
O prazer é nosso, Edson. Nós estamos aqui, nesse momento, chegando a Salvador, estamos lhe ouvindo muito bem, e é um prazer estar no ar com você e com Elisabel.
Elisabel Ferriche. Bom, deputado, a medida foi enviada pelo ex-presidente Temer, né? A medida provisória que atualiza aí esse marco do saneamento básico no país. E a ideia do governo lá, o argumento é que isso agilizaria aos estados e municípios para poder fazer a contratação do serviço e a expansão da rede de saneamento no país. Qual que é a avaliação que o senhor faz da SMP?
Olha bem, nós não temos dúvida de que, a partir de um certo prazo, é preciso avaliar e é preciso atualizar toda a legislação relativa ao marco regulatório do saneamento em qualquer lugar do mundo, não seria diferente aqui no Brasil. Mas essa medida provisória que foi relatada no Senado, que se transformou num projeto de lei de conversão, o 8/2009, depois que passou pelo Senado, o relatório, na minha opinião, piora a própria medida provisória. E isso estará em debate. Porque é o seguinte, desestrutura o marco regulatório, que tinha uma lei nacional de saneamento ambiental, que tinha suas diretrizes, acaba com o contrato de programa que permite a entes federados, a exemplos de estados e municípios, que possam, através de uma gestão associada, fazer o contrato de programa entre entes públicos. Portanto, não devendo fazer licitação para que os entes públicos, diante da sua própria natureza, possam prestar o serviço público e, de quebra, essa medida acaba com uma coisa importante num país com tanta desigualdade, que é o subsídio cruzado. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, aqui na Bahia nós somos 417 municípios. Uhum. Nós temos uma empresa do Estado, que é a Embasa, e vários municípios têm autarquias ou empresas públicas municipais que prestam serviços de saneamento.
Sim.
Então, aqui, digamos, em torno de 30, 40 municípios, são superavitários. Os outros não, porque fazer saneamento é caro. Uhum. E você trabalha em regime de monopólio. Então, se o monopólio estatal pode fazer um subsídio cruzado, porque, em tese, não visa lucro, imagine o que essa medida provisória faz. Acaba com o contrato de programa, acaba com a gestão associada e detona, não é, o subsídio cruzado, ou seja, os mais pobres, aquelas áreas mais conurbadas de toda a área urbana do nosso país e também no meio rural, terão dificuldade de ter investimentos para poder ter água de qualidade, água boa de qualidade e esgotamento sanitário, esgoto tratado. Uhum. E diga-se de passagem, a Embasa, entre todas as companhias estaduais do país, ela nos últimos 10, 12 anos investiu mais de 8 bilhões de reais, incluindo baianos que não tinham à sua disposição água de boa qualidade no sertão e também esgotamento sanitário. Então, fez um trabalho extraordinário.
Agora, deputado, o setor produtivo, ao contrário, acha que o texto apresentado pelo governo vai propiciar aumento dos investimentos em saneamento hoje insuficientes. O que, que o senhor acha? Isso não pode acontecer?
Eu acho difícil, porque já existem provas. Eu vou te dar uma. Há 20 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, Manaus privatizou o seu serviço de saneamento. Lá, na época da privatização, 100 mil pessoas de Manaus não tinham acesso a água boa, de qualidade. Depois da privatização, hoje, 500 mil pessoas não têm acesso. E outra, a legislação já permite que se entre dinheiro da iniciativa privada, as PPPs e também as parcerias público-privadas e as concessões. Então, tem lei que permitem a entrada do recurso privado, e eles não estão à disposição até hoje. E é bom que se diga também que a partir dos anos 2000, agora mais recentemente, pela primeira vez no país, houve seleção pública de programas, de projetos, e se contratou 88 bilhões de reais, algo inédito, com dinheiro público. E foi executado cerca de 55 bilhões e ainda tem recursos por executar diante da complexidade do saneamento. O que a gente acha é o seguinte: é preciso que a iniciativa privada entre. Agora, não há necessidade de jogar para fora o poder público, o serviço público prestado por empresas públicas, ou então deslocando elas para as áreas que, entre aspas, não dão lucro. Ficando separando o filé e o osso, como no jargão comum as pessoas falam, entendeu? Então, esse é que é o maior problema e essa é a grande discussão. Se nós estamos tendo dificuldade com o monopólio estatal, imagina um monopólio privado, como é que vai ser?
Pois é, porque na verdade a empresa estatal hoje ela tem a prerrogativa de não ter que entrar em licitação, né? Ou seja, quando o município vai contratar a própria empresa, no caso a Embasa, ou aqui a Caesb, enfim, todas, né, Copasa em Minas, enfim, os municípios não precisam licitar isso porque as empresas têm a prerrogativa. Isso é uma queixa das empresas privadas que, né, quando a empresa pública vai fazer, não precisa de licitação. Só precisa de licitação se o prefeito pretende contratar uma empresa privada para fazer. A medida provisória acaba com isso. Quer dizer, na opinião do senhor, isso não poderia aumentar a concorrência e, portanto, facilitar aí a contratação pelos municípios do serviço de água e saneamento? Não poderia ampliar com a rede com essa iniciativa, deputado?
Olha, tem dois pressupostos que antecedem a resposta que eu vou te dar. O primeiro deles é de que não existe licitação porque dois entes federados não são empresas. Então, vai chamar quem para concorrer? Não existe, na prática, a possibilidade de que haja licitação. O que vai existir é o contrato de programa. E o que é que tem bom nisso? É a questão de que o lucro não preside essa relação. Portanto, o subsídio cruzado que eu falei há pouco, ele entra no processo mitigando os problemas nas áreas mais deprimidas do ponto de vista econômico, e as pessoas têm dificuldade de pagar a taxa, que são taxas que o poder público pode colocar à disposição com alguma modicidade. Então, o grande problema é esse. Ou seja, com isso, a medida provisória e hoje o projeto de conversão que veio do Senado após o relatório, ele interfere na titularidade de um ente federado. Está aí a grande e a maior inconstitucionalidade que reside nessa intervenção, nessa lei. E isso está sendo questionado juridicamente, inclusive.
Agora, deputado, a medida provisória, o objetivo dela não é permitir a uniformidade, a padronização das normas regulatórias do setor? Quer dizer, a ideia não é dar mais segurança jurídica para os novos investimentos do setor? Como é que o senhor avalia esse ponto?
Isso poderia, se tivesse uma concertação e que não fosse proposto através de uma medida provisória, mas uma concertação, porque já existe um acúmulo muito grande com a sociedade civil há anos e anos quando se estabeleceu de maneira compartilhada com a sociedade civil o marco regulatório do saneamento lá atrás. Uhum. Então, hoje o que é que ocorre? Por exemplo, a revelia do Estado, qualquer um dos 26 estados e o próprio Distrito Federal, então essa lei interfere e forma blocos de municípios, a revelia, não é, do Estado, que é um ente federativo que tem a titularidade do seu território, e dos municípios, que é o titular absoluto. Então, não é uma lei que vai dizer, eu vou reunir esses municípios aqui, vou misturar aqueles que não dão lucro, aqueles que dão lucro, e do ponto de vista do olhar da iniciativa privada, eu tenho garantia de que isso aqui pode favorecer a concorrência.
Uhum.
Mas, e como é que o prefeito, como é que o governador, como é que eles são titulares de maneira diferenciada? No caso da região metropolitana, então, o consórcio interfederativo age, ou seja, o município junto com o Estado, ou vários municípios junto com o Estado. Portanto, é uma prerrogativa constitucional, e uma lei não pode interferir no mandamento constitucional enquanto lei ordinária. Então, existe uma coisa aí de ponta cabeça.
Uhum.
Não está correto. Esse é o problema, que é insanável, na minha opinião.
Deputado, agora, o problema, quer dizer, o Brasil, o déficit da questão do saneamento no país não é uma coisa recente, é uma coisa que vem histórica.
Não é.
Por que a gente tem esse problema? Quer dizer, o poder público, na verdade, não fez a sua parte, porque já que nós temos aí basicamente a presença de empresas públicas, né, que são como essas estaduais que o senhor mencionou, que eu mencionei algumas também, fazendo esse trabalho. Quer dizer, essa questão da iniciativa privada no saneamento é relativamente recente. Por que que nós, historicamente, nós temos essa dívida tão grande com a sociedade brasileira em termos de saneamento?
Essa é uma verdade. Eu acho que seu comentário, ele vai no cerne da questão e traz clareza, né? Ilumina essa discussão que estamos tendo aqui agora no ar, ao vivo. Observe que lá atrás, na época da ditadura militar, então as companhias estaduais, elas tiveram prerrogativas de fazer o saneamento em todos os estados brasileiros, a revelia dos municípios. E estado e municípios poderiam ter acesso à lei se isso fosse feito, era uma coisa imposta. Depois de 85 até o início do ano 2000, o dinheiro para saneamento era quase nada. Aí esse ato de 85 até o início dos anos 2000, muito pouco dinheiro público e privado esteve à disposição do saneamento básico.
Uhum.
A verdade é essa. Então, o seu comentário é um feliz comentário, porque você vai no cerne da questão. Então, só a partir do início da década, que foi inaugurada no ano 2000, é que o recurso público, de maneira substantiva, esteve à disposição do saneamento básico. Não é só abastecimento de água, esgotamento sanitário, mas os resíduos sólidos e a drenagem urbana. E aí se construiu e se estruturou todo o marco regulatório. Eu falei de 88 bilhões que foi colocado à disposição. Nos anos 2000, nós tivemos 12 bilhões de reais por ano à disposição do saneamento. Então, nós avançamos um pouco, mas nós tínhamos um passivo histórico que expressa. Nenhum serviço público, tanto quanto o saneamento básico, espelha o nível de desigualdade, de iniquidade que nós temos na nossa sociedade. Então, foi falta de investimento mesmo no ambiente público. Mas isso não exime o capital privado. Como eu disse no início, eles têm à sua disposição a lei que já permite que eles entrem em parcerias, no sistema de concessões, através de licitação, eles podem fazer o saneamento básico.
Uhum. Agora, essa medida provisória, deputado Joseildo Ramos, ela cria ela pressiona os municípios, né? Cria até uma obrigação dos municípios a adotarem a regulação federal. Quer dizer, as cidades que não cumprirem as diretrizes da ANA não vão ter acesso a recursos da União ou mesmo financiamento de órgãos públicos. Como é que o senhor avalia esse ponto? Isso não pode aí ajudar com que esse saneamento básico possa chegue aonde precise?
Olhe bem, aí poderia. Entretanto, há uma perversão aí de competências. A Agência Nacional, ela só trabalhava o acesso à água em nível federais, em mananciais federais. E nós não podemos esquecer que existem agências reguladoras municipais e agências reguladoras estaduais que serão atropeladas, entendeu? E aquilo que caberia ao ministro, o ministério que cuida da área de saneamento, que era o antigo Ministério das Cidades e o Ministério da Saúde através da FUNASA, dois ministérios, então eles ficariam a reboque de uma agência reguladora. E nós sabemos o histórico das agências reguladoras. Imagine uma agência reguladora nacional assumindo a competência de um ministério e desestruturando as relações de competência no saneamento e principalmente o principal titular, que é o município. Então, é mais uma inconstitucionalidade que está no texto da medida provisória. Este é que é o problema. Já falamos de três aqui agora.
Perfeito. Deputado José Eduardo Ramos, do PT da Bahia, ele que é um dos requerentes da audiência desse conjunto de seminários, né? Na verdade, ocorrendo aí quatro seminários regionais hoje e um nacional amanhã aqui na Câmara, debatendo essa questão aí do saneamento básico, dessa medida provisória que altera, né, o marco legal do saneamento básico. Deputado José Eduardo Ramos, muito obrigado pela participação aqui conosco, por esclarecer o ouvinte aqui da Rádio Câmara a respeito desse tema. Obrigado aí pela participação, por contribuir com a gente. E um excelente trabalho aí para o senhor nesse debate de hoje, nos seminários, enfim, que seja realmente produtivo e tirando soluções que possam favorecer a nossa sociedade que precisa desse serviço, que é algo extremamente importante. Um grande abraço e um bom dia para o senhor.
Bom dia, Edson. Bom dia, Elisabel. Foi um prazer estar com vocês no ar. Um abraço.
Bom dia.
Grande abraço, deputado.